Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We're proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Pelo menos uma vez por semana eu falo por aí que a minha citação favorita de todos os tempos, aquelas frases que a gente bota no cabeçalho do LinkedIn, eu literalmente já fiz isso. A minha frase top 1 da vida é: vivemos em uma fase de transição, como sempre. E o que eu mais gosto dessa frase é que ela foi dita pelo filósofo italiano Ennio Flaiano em 1967. Porque para mim ela fala que é o normal do ser humano ter essa ansiedade com mudanças, com as coisas acelerando, com toda a confusão de tecnologia, política, sociedade, costumes. Mas lá em 1967, que hoje a gente olha com os famosos tempos mais simples, não tinha internet, beleza. Mas foi exatamente em 1967 que saiu o livro que já virou até episódio aqui no Boa Noite Internet, O Meio é a Mensagem, do Marshall McLuhan, porque estava todo mundo vendo as mudanças que a mídia de massa causava no mundo. Estavam, como diriam os jornalistas da época, efervescendo. Os Estados Unidos estavam no meio dos movimentos pelos direitos civis, a Guerra do Vietnã e a corrida para chegar na Lua antes dos soviéticos. A Europa tinha um movimento estudantil, o Brasil estava nos primeiros anos da ditadura, a China teve a sua revolução com Mao Tse-Tung em 66. No Oriente Médio, bem em 1967, Israel entrou em guerra com os vizinhos, tomando justamente a faixa de Gaza. É como falou a minha amiga Karine, bem no meio ali de 2020, eu estou exausta de viver mais um momento histórico, como sempre. Eu gosto tanto dessa frase do Ennio Flaiano que eu já usei ela aqui em um episódio, quase uns 50 boas noites internet atrás. Uso ela em slide de palestrinha minha já tem mais de 10 anos e foi com ela que eu abri a palestra que eu dei em Joinville agora no meio de outubro, no Shift Festival. E foi legal porque quando eles me convidaram, o pessoal da organização foi lá no meu site, crisdias.com, olhou minha lista de palestrinhas e pediu uma que eu já não dava tinha muito tempo, chamada Pense como Engenheiro, Crie como um Artista, que fala sobre o que eu acho que é a nova maneira de encarar o nosso trabalho, um assunto que eu sempre estou falando aqui no podcast, na newsletter. Essa palestra estava merecendo uma atualização, porque se a gente está em uma fase de transição, como sempre, ainda não tem nenhum ano que o ChatGPT foi lançado e a inteligência artificial chegou para ficar e deixar todo mundo com medo do que vai acontecer com os nossos trabalhos. Sendo assim, essa semana eu resolvi trazer essa conversa aqui no podcast. Vai ser uma versão resumida, com menos causos, exemplos e explicações. Uma versão adaptada, até, porque podcast não tem slides. E, não é por nada não, eu me diverti muito fazendo as ilustrações dos slides no ChatGPT. Gastei, assim, mais tempo do que eu deveria, mas tudo bem. E, como o fim do ano está chegando aí, eu sei que é a época onde as empresas costumam chamar gente que nem eu para dar palestrinha. Fica aí, então, a indireta, nem um pouco indireta, de você entrar lá no crisdias.com e me chamar para falar por aí. Mas, enfim, que papo é esse de pensar como engenheiro e criar que nem um artista? Você deve estar pensando aí, mas eu não sou artista, eu não sou engenheiro. Beleza, está tudo certo, vem comigo. Se a gente for pensar durante praticamente toda a história da humanidade, o que se chama de trabalho não mudou tanto assim. A própria palavra trabalho em todas as línguas estudadas no mundo acaba se conectando na ideia de esforço físico, que era isso, né? A pessoa acordava e começava a fazer um monte de tarefas usando os braços, as pernas, o corpo em geral, carregando peso, cozinhando, plantando, colhendo, e assim foi pela história inteira. Até os militares lutando com seus corpos pela glória da pátria e até na Revolução Industrial as suas máquinas incríveis o trabalho era o que eu chamo de apertar parafuso, tá na fábrica operando ou consertando as máquinas. Se é assim, é bem simples dizer o que é o trabalho, onde ele começa e acaba. Não só no horário de expediente, mas a tarefa mesmo. Ferreiro da Idade Média ia fazer ferraduras. A diferença entre um ferreiro experiente ou novato é o tempo de fabricar a ferradura e, de repente, a qualidade do produto final, que, se encaixa melhor na pata do cavalo, dura mais. Ainda assim, quando o ferreiro acaba de fazer uma ferradura, ele acabou de fazer. Ele sabe, olha, fala, tá pronta, não tem mais nada para ser feito. Porque, por melhor que seja o ferreiro, o que mais influencia quanto dinheiro ele vai ganhar é a quantidade de ferraduras que ele faz. A mesma coisa com quem trabalha na lavoura, que por sinal é uma palavra que vem direto de labore, trabalho, em latim, ou tirando leite da vaquinha, na fábrica, limpando, vendendo. Quanto mais parafuso eu apertar, mais batata eu colher, melhor eu sou no meu trabalho. Você já sacou onde eu quero chegar, né? Em algum ponto da história recente, não tem nenhum século ainda, as coisas começaram a mudar. A gente passou a trabalhar em escritórios, que vem da palavra scriptorium, que era o nome daquelas salas onde os monges escreviam, né? Com a automação cada vez maior das fazendas e das fábricas, juntando com a chegada dos computadores, a gente saiu da lavoura para o scriptorium. Parou de trabalhar com o corpo e passou a trabalhar com a mente, ou, no máximo, conversando com outras pessoas por e-mail, Slack, em reunião, no telefone, no Zoom. É um trabalho bem diferente do que a gente tinha antes. Primeiro porque o trabalho antes tinha uma coisa física, né? Um lugar. O apertador de parafuso da fábrica não tem como levar trabalho para casa, mesmo se ele quisesse. O novo tipo de trabalho, não. E eu nem estou falando do home office, nada disso. Eu posso ficar pensando no que eu preciso fazer no meu trabalho em qualquer lugar, até no chuveiro, mas nesse não é mais do que isso. Voltando lá no exemplo do ferreiro. Se ele sabia quando a ferradura estava pronta, você aí que está ouvindo, consegue dizer realmente quando a coisa que você está fazendo acabou? A reunião. A reunião acaba porque acabou o horário, tem outra reunião. Semana que vem a gente retoma. Esse roteiro aqui. Ele nunca está pronto, né? Só acabou meu prazo para dar tempo de a Jéssica editar e ir para o ar domingo. Um relatório, uma aula, uma palestra, um plano estratégico, um tratamento de saúde, uma análise de risco financeiro. Mas apesar de ser bem clara essa diferença, a gente continua usando, encarando o trabalho de escritório do mesmo jeito que de uma fábrica. Até a ideia de escritório aberto, né? Sem salas, todo mundo junto, é a visão de uma linha de montagem de burocracia. A gente nas empresas tem níveis hierárquicos gigantes, vice-presidente abaixo de vice-presidente, diretor gerenciando o diretor. Um jeito de explicar essa diferença de trabalhos do antigo para o novo podia ser que antes ele era braçal e agora ele é mental. Mas eu prefiro uma outra lente porque os computadores e principalmente a internet mudaram até os trabalhos mentais. O jeito que alguém era analista financeiro antes é diferente de hoje em dia. Então pensa no que quer dizer uma pessoa ser experiente, veterana em um trabalho. Do ferreiro ao analista financeiro. Experiência quer dizer que eu já vi tanta coisa acontecer na minha carreira que eu estou preparado para tudo que vier, meu corpo e minha mente. Eu ganhei essa biblioteca de respostas, vamos chamar assim, não só trabalhando naquela área, mas também aprendendo com quem veio antes de mim. O ferreiro aprendeu com o mestre dele, que provavelmente inclusive era o pai, o avô, né, por aí vai, como acender a forja, como saber que o metal está na temperatura certa, como consertar algum erro que aparece, o que ficar de olho, todo um método e processo. Do mesmo jeito, hoje em dia, um bom técnico de geladeiras chega na casa da pessoa e já sabe o que tem que testar. Tem vezes até que pelo barulho ele já fala, ih, tá sem gás. Um arquiteto sabe as técnicas e cálculos para criar o projeto, um jornalista sabe como apurar uma notícia, entrevistar, porque não só fez faculdade, mas porque um dia foi estagiário e viu como os veteranos faziam. O jeito antigo de trabalhar é esse, é responder perguntas que já foram feitas, na fazenda, na fábrica e até no escritório. Mas aí o mundo mudou, a internet chegou para ficar, e se a minha geladeira para de funcionar, eu faço o quê? Procuro no Google, ou no caso, para eletrodomésticos, eu procuro mesmo no YouTube. Eu, claro, não vou virar um especialista em geladeira, eu acho que eu consigo nem consertar de verdade, mas enfim. Eu vou ter pelo menos parte da resposta do problema, aí quando o técnico chegar eu já aponto o caminho ou até vejo se ele não está me enrolando. Daí que quando as respostas de todas as perguntas já feitas estão no Google ou no ChatGPT, quando ele não dá umas deliradas, o que é que sobra para a gente que trabalha na frente de um computador respondendo e-mail, fazendo call? Sobra o seguinte. Semana passada eu fui em um evento do Google que lançou um dado que explodiu a minha cabeça. É o seguinte. Hoje em dia, 15% das pesquisas no Google nunca foram feitas por ninguém. Esse é o novo tipo de trabalho. Responder as perguntas que nunca foram feitas. E sabe quem sempre fez esse tipo de trabalho? Artistas.
In Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We are proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o ChatGPT e todas essas inteligências aí que apareceram nos últimos anos são inteligentes mesmo? É claro que eu não estou ouvindo o que você respondeu, então, sei lá, passa no nosso Discord para entrar na conversa. Mas enfim, independente do que você respondeu, o que você acha que separa a gente, ser humaninhos, das máquinas? Para muita gente, a resposta é a criatividade, ou mais especificamente, a arte. A gente acha, afirma, que não só as máquinas não conseguem ter a fagulha criativa para fazer arte, nenhum outro ser vivo do planeta consegue. Ou seja, a coisa mais humana, insubstituível que existe é a arte. Mas aí eu só acho engraçado que, ao mesmo tempo, a gente considera a arte essa coisa de vagabundo, inútil. Que arte não gera valor, especialmente se você não é um artista conhecido. Muita gente, inclusive, quando está desgraçado das ideias com o trabalho, fala: eu vou largar tudo e viver da minha arte. Essa pessoa está querendo dizer que não vai mais se preocupar em produzir, vai fazer o que quer, o que ama, o que acha importante. Ainda por cima, dinheiro gasto com arte é visto por muita gente como jogado fora, especialmente quando é o governo apoiando, né? Ah, porque o dinheiro dos meus impostos enche a boca. É só um livro, é só um poema, é só um desenho. Ao mesmo tempo, a arte é a coisa que faz a gente ser humano, mas ser artista é o pior jeito de tentar pagar boletos. Também tem o problema de que muita gente acha que arte é a mesma coisa que bonito, bem feito. Nos meus grupos de zap, não sei como é aí, quando alguém manda um vídeo engraçado, alguma coisa que a gente gostou muito, a resposta é escrever arte, e aí bota aquele emojizinho de paleta de tintas. Ou então pensar que arte precisa dizer alguma coisa, ter sentido, gerar uma emoção. E aí, lá foi o francês Marcel Duchamp expor um urinol em um museu, dizendo: isso aqui é arte sim, galera. Ou quando a japonesa Yoko Ono chamou todo mundo para uma nova exposição dela no Museu de Arte Moderna de Nova York, mas quando o pessoal chegou lá não tinha nenhum trabalho dela sendo exposto. Isso é arte? Para mim, a arte é, antes de mais nada, um jeito de pensar e de trabalhar. De perguntar e se? E de responder perguntas que nunca foram feitas. E aí entra toda aquela coisa que eu falei lá em um dos primeiros episódios aqui do podcast. Uma boa pergunta é aquela onde é mais importante, valioso, o caminho, o raciocínio para responder, do que a resposta em si. Isso é arte para mim. E é por isso que eu digo que quando a gente está trabalhando em qualquer coisa, em qualquer profissão, existem duas pessoas dentro da gente. Um artista e um engenheiro. O problema é que ao longo do tempo, o que deveria ser meio a meio virou só um lado. As empresas e a gente mesmo só presta atenção no lado engenheiro, exatas, científico. A gente precisa do engenheiro, da técnica, do que eu chamo de ofício, que vem com a prática. Dos dados, estatísticas, fatos. Mas isso tinha que vir depois, até porque, entre busca do Google e impressora 3D, todo esse trabalho está sendo cada dia mais automatizado. A metade artista precisa reconquistar o espaço dentro da gente. Se a gente for olhar para a execução de uma tarefa como uma linha do tempo, ela começa com o nosso lado artista, que vai lentamente passando a bola para o engenheiro. E assim, é claro que esses são só dois nomes que eu estou usando como analogia. Se você trabalha com engenharia, você também precisa do lado artista e vice-versa. Então, o que eu quero fazer agora é comparar esses dois jeitos de trabalhar, o artista e o engenheiro, comparar as diferenças entre os dois e a hora de usar cada um. Eu não vou falar de todos os itens da minha lista, porque senão esse podcast ia ter mais de uma hora de duração, mas vamos lá. O artista vive com dúvidas, o engenheiro busca certezas. O artista é, antes de mais nada, um principiante, sempre. Tem até toda aquela história do medo da página em branco. Como é que eu vou colocar as respostas na página em branco se eu ainda nem sei as perguntas? É porque o artista sempre começa do zero, senão não é arte, né? Por isso, o primeiro passo para criar como artista é falar as palavras mais perigosas do mundo profissional. Eu não sei. É assumir que não sabe, porque ninguém sabe. Se soubesse, tinha um moleque de 12 anos sem camisa no YouTube ensinando a fazer. Eu não sei. Sendo assim, o que é que eu preciso fazer para encurtar a distância do eu não sei para a resposta? Como eu chego na resposta do jeito mais rápido e mais barato? Tem um ditado zen que diz: na mente do iniciante há muitas possibilidades, mas na do especialista existem poucas. Quanto mais experiente a gente vai ficando, menos a gente arrisca. A gente vai dominando a técnica e até o conhecimento e pô, dá trabalho, né? Começar do zero. Ah, já sei, essa é a vantagem da experiência. Eu já sei, confia no pai. Já o principiante está mais do que autorizado dizer que não sabe. Fazer as famosas perguntas idiotas. Olha, gente, eu vou fazer uma pergunta idiota. E a pessoa do outro lado sempre diz: que isso, não existem perguntas idiotas. Tem, claro que tem. Quando a gente é experiente, todo mundo espera que certas perguntas não sejam feitas. Mas no famoso mundo sempre em mudança, sempre em fase de transição, a pessoa experiente não é a que sabe tudo. Um cliente meu de consultoria para marcas falou de como as pessoas nos tais cargos C-level, CEO, CTO, CMO e tal, são solitárias, que não podem mostrar que não sabem. Meu amigo, você é pago para saber. O que a minha equipe vai pensar se descobrir que eu não sei? Não vai me respeitar mais. Ainda por cima, homem, né? Homem não pode mostrar que não sabe. O principiante estagiário até pode. Por isso, se colocando na condição de principiante, a gente está mais do que autorizado a não só dizer que não sabe e ir experimentando e errando. Uma crítica bem comum para artistas é quando o pessoal começa a dizer que fulano se vendeu. Muitas vezes isso quer dizer que a pessoa deixou de explorar sua arte como principiante e virou meio que uma fábrica, às vezes virou literalmente uma fábrica. O tal músico que se reinventa a cada novo disco está fugindo de ser experiente, dos Beatles a Taylor Swift, e se joga em modo principiante, modo eu não sei, a cada novo projeto. Aliás, a música é um negócio engraçado, né? O público quer ir no show e ouvir os clássicos, ter aquela sensação de lugar quentinho, onde já conhece tudo. A pior coisa que pode acontecer em um show é chegar lá e ouvir: galera, essa música aqui é do nosso novo disco. A galera dá aquela desanimada, o público quer o que já sabe que gosta. Já o artista quer seguir explorando. Porque o mercado cobra isso não só do artista, de todo profissional. Eu te contrato pelo que você já fez. Na entrevista, vou te perguntar o que você já fez para fazer de novo. Você tem experiência com um novo Photoshop? Com Google AdWords? AWS? ISO 9001? Ou então, o creator que fica sempre repetindo a mesma piada, o mesmo formato. Como assim? Você falava de comida e agora vai falar de videogame? Não foi para isso que eu vim aqui. Toma o meu unfollow, né? O famoso unfollow anunciado. Mas a mente artista quer sempre estar em modo principiante. Assim, o Pablo Picasso foi um cara polêmico, né? Como ele tratava as mulheres. Mas ele virou o Pablo Picasso, né? Pablo Picasso. Porque sempre que ele chegava em um ponto de eu já sei tudo sobre isso aqui, ele ia lá e mudava de estilo, inventava estilos, começando do zero. Já outros artistas lançam uma marca, viram uma camiseta e bonequinho, e tá, beleza, ficam muito ricos, né? Quem sou eu para julgar? Mas param de explorar e serem principiantes. Aqui eu estou falando de ser principiante para você, que uma coisa que eu falo sempre é: reinventa a roda sim, vai lá, gostoso demais. Nesse momento, no início, no eu não sei, é hora de reinventar a roda pra caramba, mesmo você sabendo que a roda já foi inventada. Na pior das hipóteses, você vai aprender mais sobre como uma roda funciona. Do mesmo jeito, outro lema meu é faça coisas inúteis. Já fiz uma newsletter inteira sobre isso. Meu Instagram está cheio de coisas não só inúteis, como que deram muito mais trabalho de fazer do que se eu já comprasse pronto. E com o ChatGPT, então, o que eu mais faço lá é coisa inútil, mas que coloca a minha cabeça nesse modo de exploração. E tem mais, relembrando que a gente falou no episódio Metas e Objetivos, tem pouco tempo esse aí, o artista está ali pela jornada, o engenheiro pelo objetivo. Foi quando a gente falou de como nas empresas todo mundo fica focado demais nas metas, a ponto de às vezes elas servirem mais para atrapalhar do que para ajudar. Aqui em casa, quando a gente ficou grávido pela primeira vez, eu fui lá, né, ler os livros, como não criar uma criança desgraçada da cabeça. Spoiler, é impossível, mas enfim. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que não é para elogiar a criança pelo resultado, mas sim pelo esforço. Em vez de falar, nossa, tirou 10, como você é inteligente, falar, parabéns, você estudou muito e por isso tirou 10. É porque estudar muito eu consigo fazer sempre. Já ser inteligente, ou eu sou, ou eu não sou. E se um dia eu não tirar 10, aí eu não sou mais inteligente? Então, a criança logo saca, né? A criança não é burra. Eu só vou fazer prova fácil. Eu só vou fazer as coisas com menor chance de fracassar. De repente você está achando isso tudo meio óbvio, só que ao mesmo tempo, em todo lugar que eu trabalhei, eu ouvi exatamente o contrário. Aqui, Cris Dias, aqui a gente recompensa o resultado, não o esforço. Olha que doido. E são as mesmas empresas que gostam de sair por aí dizendo que incentivam o fracasso, porque só assim se aprende. Mas será que a empresa tem realmente um ambiente que incentiva o eu não sei e o fracasso? Porque tá, beleza, até faz sentido uma empresa não recompensar o esforço, só aplaudir o resultado, quando o trabalho é apertar parafuso ou fazer ferradura. O trabalho é sempre o mesmo, é responder as perguntas que já foram feitas. Existe um, sei lá, tempo médio de fazer ferradura, FPM, ferraduras por minuto. Só que no mundo onde o trabalho passa a ser responder perguntas que nunca foram feitas, recompensar só o resultado vai fazer nas empresas o mesmo efeito que nas crianças. A gente vai tentar usar respostas velhas para as perguntas novas. É por isso que, hoje em dia, todos os logos de empresas famosas são iguais e sem graça. Porque a gente agora tem 200 filmes da Marvel que são o mesmo filme. Porque as campanhas publicitárias se repetem. Sua profissão deve ter isso. É o que eu chamei ano passado de beijinho da Xuxa aqui no podcast. É ir no que todo mundo faz, o padrão de mercado. Ué, eu não estou sendo recompensado pelo resultado? Para que eu vou arriscar?
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tá, mas e o engenheiro? Eu vou ficar aqui só dizendo que a gente tem que virar artista, abaixo do sistema? É isso sim, não, brincadeira. O mundo é como é, né? Não dá pra gente largar tudo e fazer miçanga pra ajudar o povo de humanas. É só que as coisas estão desbalanceadas demais pro lado do engenheiro. E se isso não fosse um problema por si só, essa parte mais técnica de execução é justamente o que as máquinas vêm lá desde a Revolução Agrícola automatizando. Então o segredo aqui é usar o processo de um artista no início para facilitar a vida do engenheiro no final. Lembra, uma linha do tempo. A gente começa artista, mas termina engenheiro. O artista começa, o engenheiro entrega. Até porque a técnica e a experiência são, sim, necessários, um diferencial. Você vai usar as perguntas que descobriu na fase artista do trabalho e agora levar até o fim pensando como engenheiro, usando toda sua experiência, não só profissional como de vida, para responder essas perguntas que não foram feitas. O artista começa, o engenheiro entrega. Sempre que eu quero falar mal do jeito que eu faço meu trabalho, eu costumo dizer que eu sou artistinha. Eu quero fazer do meu jeito, eu não quero fazer o que o algoritmo quer, o que alguém botou nos comentários. Sou muito bom em dizer o que os outros precisam fazer, mas quando é comigo, é difícil. Eu quero ser isso, artistinha. Por mim, eu ficava em modo artista o tempo todo, só experimentando, mudando de ideia, fazendo coisas inúteis, reinventando a roda pelo prazer de reinventar a roda. Não dá, né? Um cara que eu citei outro dia mesmo aqui no podcast, o Jack Conte, CEO do Patreon, tem um vídeo no canal dele contando de como ele era esse cara que ele chama de perfeccionista, e eu acabei de chamar de artistinha, de como ele ficava refinando cada segundo de cada música dele, analisando cada comentário que um amigo fazia, aumentando o volume de instrumento, não, melhor baixar, e aí levava meses para botar alguma coisa no ar, até que ele se deu conta de que os artistas que ele mais gostava tinham publicado centenas, milhares de músicas durante a carreira. Que ser artista é publicar. Aí o Jack dá um conselho que eu tento seguir, nem sempre consigo, mas que é o seguinte: trabalhe para entregar, não para terminar. Ou, como eu falo aqui no mundinho dos podcasts, programa bom é programa no ar. Eu falei de como uma ferradura, um pão, uma colheita, todo mundo sabe quando acabou, tá pronto. Pois justamente parte do trabalho do engenheiro é dizer chega, tá pronto, e aí partir para refinar, tirar tudo que não é necessário, para aí sim entregar a melhor coisa para se chegar nos objetivos. O artista faz as perguntas, o engenheiro põe de pé as respostas. O artista diz, eu não sei, e o engenheiro fala, agora eu sei. Porque um ajudou o outro, mas cada um tem sua hora e lugar. Tá, mas e na prática? Ser mais artista e tudo mais, muito bonito, como é que amanhã já dá para começar a usar esse novo pensamento no trabalho? É muito simples, contratando a minha palestra. Não, brincadeira, eu vou falar. Mas me liga, tá? Primeiro, é entender que não é uma chavinha que se vira. Tem que ser parte da empresa, lentamente entrar na cultura, que a gente falou aqui 2 episódios atrás. É procurar jeitos de incentivar a curiosidade e esse espírito de iniciante em todo mundo. É ter dinâmicas que incentivam, escutam as ideias idiotas e as inúteis. É permitir que a dúvida, a incerteza e até os questionamentos não sejam vistos como uma coisa ruim. É descobrir jeitos de não recompensar só as respostas certas. Isso também tem muito a ver com um post que eu ritei no LinkedIn outro dia, de dar ouvidos aos chatos em vez de falar que a pessoa não está sendo boa de trabalhar em equipe. O chato se importa, e a última coisa que uma empresa devia querer é só ter pessoas que concordam com tudo, mas estamos aí, né? E vou falar, esse novo jeito tem sim a ver com diversidade. E nem é por caridade, boa vontade, nem nada, é porque é good for business. Gente diferente pensa diferente. E isso quer dizer que não adianta contratar gente diversa, mas aí querer que elas se adaptem ao jeito da empresa. Ah, é assim que a gente sempre fez as coisas aqui. Então beleza, se é assim, sempre fez assim, bora ensinar o ChatGPT como faz e vai todo mundo pro boteco, ninguém tem que trabalhar. Outro jeito que eu gosto muito é incorporar dinâmicas de hackathon ou de design sprints, toma aí, surra de buzzword, que são dias ou semanas onde um monte de gente de diferentes áreas se junta para resolver um problema, fazendo coisas de verdade, não é só um PPT bonito não. Eu gosto do hackathon porque uma das regras básicas dele é que os prazos para as atividades nunca são suficientes, não vai dar tempo. Então isso faz a gente juntar as cabeças e agir mais com a arte do que com a engenharia. Já os design sprints, que não tem nome em português, me ajuda aqui. Eu gosto de design sprint muito porque o cliente, que aí pode ser literalmente um cliente, ou só um chefe, um outro departamento, precisa estar lá no processo. Eu costumo dizer que o cliente também fica grávido da resposta. Então, depois que ela foi definida, não precisa explicar nada, não tem PPT de 200 slides para mostrar o racional. A verdade, cá entre nós, é que a gente não tem medo das máquinas, da inteligência artificial. A gente tem medo do que os donos dessas máquinas vão fazer e como isso vai afetar a gente. Eu me divirto muito usando o ChatGPT, ao mesmo tempo que eu vejo ele sendo usado para coisas questionáveis, vamos colocar assim. Na discussão se a máquina é inteligente de verdade, a minha resposta é que, para mim, isso não importa muito. Eu deixo sair para os filósofos e acadêmicos em geral, Porque, assim, calculadora não precisou ser inteligente para mudar a matemática para todo mundo, de matemáticos até crianças. A inteligência artificial é o menor dos problemas. Para mim, a grande fonte de ansiedade hoje é que se trabalha de um jeito novo, usando as nossas mentes e palavras para responder perguntas que nunca foram feitas. Mas tudo é organizado como se a gente fabricasse ferraduras, onde cada vez mais os dados são como uma religião corporativa. Tudo é uma grande planilha de Excel, incluindo as pessoas. Pensar como artista virou sinal de desperdício. A gente, trabalhador, é tratado como máquina, só um recurso humano. Não precisa ser assim. As máquinas podem fazer o que elas são boas, e a gente fazer e ser valorizado pelo que a gente faz melhor, pelo simples fato de que só nós somos humanos. A conexão entre pessoas, a arte. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, seus interneters? É isso aí, mais minhocas tiradas da minha cabeça. Tá bem doido ver gente dizendo que prefere o formato Inside Boa Noite Internet, que nem esse aí. Aí no dia seguinte uma pessoa fala que adora as entrevistas. E beleza, assim a gente vai fazendo as duas coisas tudo ao mesmo tempo. Se você chegou agora no Boa Noite Internet, se alguém que gosta muito de você te mandou esse link, ou você viu por aí nas social redes, muito obrigado, chega mais, senta aí. Para continuar a conversa, me segue e manda mensagem lá no Instagram, @crisdias, e ou no nosso Discord, no boanoiteinternet.com.br/discord. Chega sem medo, ninguém sabe usar aquilo direito, mas é o melhor canto da internet. E se você gostou do que ouviu, considere lá no boanoiteinternet.com.br/assine para apoiar a gente aqui por menos do que uma coquinha zero por semana, para a gente seguir contando histórias. boanoiteinternet.com.br/assine. Antes de terminar, eu queria deixar uma dica aqui, não é publi, é que está vindo aí o curso Vida do Livro, que vai ensinar tudo sobre como funciona o mercado editorial por dentro, para você que quer escrever, editar, ilustrar, aprender tudo, tudo, mais de 40 horas de conteúdo, com 26 professores que trabalham no mercado editorial. O curso é do meu amigo Daniel Lameira, o cara que vai ser o editor do meu livro o dia que eu parar de procrastinar. Ele já trabalhou e ainda trabalha em grandes editoras, mas só vou lançar uma aqui. Ele é um dos fundadores da Antofágica. Se você conhece, não tem mais o que falar, apenas sentir. Eu pedi para ele um cupomzinho para quem escuta o Bônus de Internet. Então vai lá no site que é adivinhavidadolivro.com.br. Quem usar o código CRISDIAS, tudo junto, leva 20% de desconto no curso. Entra lá, dá uma olhada no que vai rolar e você vai ver que é uma ótima entrar nesse curso aí. É isso, semana que vem tem mais Hora de Entrevista. A gente vai falar, do que a gente vai falar? De perder uma coisa muito importante na vida. Domingo, 20 horas, aqui mesmo, eu te espero. O Boa Noite Internet é um podcast Ampere, a produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.